Capítulo 3. Ame os que Deus ama. Quem anda com pessoas sábias, tornar-se-á sábio. Provérbios 13:20. Parágrafos 1 a 3. Parte A. Pergunta. Que grande verdade a Bíblia expressa? Parte B. Pergunta. Como podemos escolher amigos que terão boa influência sobre nós? De certa forma, as pessoas são como esponjas. Elas têm a tendência de absorver o que está à sua volta. É muito fácil adotar, mesmo sem querer, as atitudes, os padrões e os traços de personalidade daqueles com quem temos muito contato. A Bíblia expressa uma grande verdade ao dizer: quem anda com pessoas sábias, tornar-se-á sábio, mas irá mal com aquele que tem tratos com os estúpidos. Provérbios 13:20. Esse provérbio se refere a mais que um contato superficial. A expressão andar com sugere companheirismo. A nota diz: a palavra hebraica traduzida ter tratos com é também traduzida associar-se com e ter companheirismo com. Fim da nota. Ao comentar esse versículo, uma obra de referência bíblica diz: andar com uma pessoa envolve amor e apego. Não concorda que temos a tendência de imitar a quem amamos? De fato, visto que nos apegamos emocionalmente às pessoas que amamos, elas podem nos influenciar, quer para o bem, quer para o mal. Para permanecermos no amor de Deus, é essencial que procuremos nos associar com pessoas que terão boa influência sobre nós. Como podemos fazer isso? Dito de forma simples, por amar os que Deus ama, fazendo dos seus amigos os nossos amigos. Pense bem. Poderíamos ter amigos melhores do que aqueles que têm as qualidades que Jeová procura nos amigos dele? Examinemos, portanto, o tipo de pessoas que Deus ama. Com o ponto de vista de Jeová bem em mente, teremos melhores condições de escolher boas amizades. Aqueles que Deus ama. Parágrafo 4. Pergunta. Por que Jeová tem o direito de ser exigente na escolha de seus amigos e por que ele se referiu a Abraão como meu amigo? Quando se trata de amizade, Jeová é exigente. Não acha que ele tem esse direito? Afinal, ele é o soberano Senhor do universo, e ser amigo dele é a maior honra que existe. Quem, portanto, ele escolhe como amigos? Jeová se achega aos que confiam e tem plena fé nele. Veja o exemplo do patriarca Abraão, conhecido por sua notável fé. Dificilmente existiria uma prova maior de fé para um pai humano do que se lhe pedir que ofereça seu filho como sacrifício. A nota diz: por pedir isso a Abraão, Jeová estava retratando o sacrifício que ele mesmo faria ao oferecer seu filho unigênito. No caso de Abraão, Jeová interveio e forneceu um carneiro para ser oferecido no lugar de Isaque. Fim da nota. Mesmo assim, Abraão, a bem dizer, ofereceu Isaque com plena fé em que Deus era capaz de levantá-lo até mesmo dentre os mortos. Hebreus 11:17-19. Por Abraão demonstrar tal fé e obediência, Jeová carinhosamente o chamou de meu amigo. Isaías 41:8 e Tiago 2:21-23. Parágrafo 5. Pergunta. O que Jeová sente por aqueles que lealmente lhe obedecem? Jeová valoriza muito a obediência leal. Ele ama os que estão dispostos a colocar a lealdade a ele acima de todas as outras coisas. Como vimos no capítulo 1 deste livro, Jeová se agrada muito dos que lhe obedecem por amor. Provérbios 3:32 diz: ele tem intimidade com os retos. Os que lealmente cumprem com os requisitos de Jeová recebem dele um bondoso convite, o de ser hóspedes na sua tenda, ser acolhidos para adorá-lo e ter livre acesso a ele em oração. Parágrafo 6. Pergunta. Como podemos mostrar que amamos a Jesus e como Jeová se sente em relação aos que amam seu filho? Jeová ama os que amam a Jesus, seu filho unigênito. Jesus disse: se alguém me amar, observará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós iremos a ele e faremos a nossa residência com ele. João 14:23. Como podemos mostrar que amamos a Jesus? Com certeza, uma maneira é por observar seus mandamentos, incluindo a comissão de pregar as boas novas e fazer discípulos. Também mostramos que amamos a Jesus quando seguimos de perto seus passos imitando-o em palavras e ações da melhor forma possível, apesar de sermos imperfeitos. 1 Pedro 2:21. Jeová se alegra de ver os esforços dos que, por amor, procuram imitar seu filho. Parágrafo 7. Pergunta: por que é importante que nossos amigos sejam amigos de Jeová? Fé, lealdade, obediência e amor por Jesus e seu modo de agir. Essas são qualidades que Jeová procura nos seus amigos. Devemos nos perguntar: essas qualidades são evidentes nos meus amigos? Os meus amigos são amigos de Jeová? É importante que sejam. Pessoas que cultivam qualidades piedosas e pregam as boas novas do reino com zelo podem ter uma boa influência sobre nós, motivando-nos a continuar agradando a Deus. O que se segue é informação adicional. O que faz de alguém um bom amigo? Princípio: o verdadeiro companheiro está amando todo o tempo e é um irmão nascido para quando há aflição. Provérbios 17:17. Pergunte-se: meus amigos são também amigos de Jeová e de Jesus? João 15:14-16 e Tiago 2:23. Meus amigos me incentivam a ter bons hábitos? 1 Coríntios 15:33. Meus amigos me amam o suficiente para me corrigir, caso seja necessário? Salmo 141:5 e Provérbios 27:6. O que revelam minhas palavras e ações sobre o tipo de amigo que eu sou? Provérbios 12:18 e 18:24 e 1 João 3:16-18. Voltando ao capítulo. Exemplos bíblicos de amizade. Parágrafo 8. Pergunta: o que impressiona você na amizade que havia entre A. Noemi e Ruth, B. os três jovens hebreus e C. Paulo e Timóteo? As Escrituras contêm muitos exemplos de pessoas que foram beneficiadas por escolher bons amigos. Você pode ler sobre a amizade entre Noemi e sua nora Ruth, sobre os três jovens hebreus em Babilônia que eram amigos leais e sobre a amizade entre Paulo e Timóteo. No entanto, vamos nos concentrar em outro exemplo notável: a amizade entre Davi e Jonatan. Parágrafos 9 e 10. Pergunta: em que se baseava a amizade entre Davi e Jonatan? A Bíblia diz que depois de Davi matar Golias, a própria alma de Jonatan se ligou à alma de Davi, e Jonatan começou a amá-lo como a sua própria alma. 1 Samuel 18:1. Assim teve início uma amizade inabalável que, apesar da grande diferença de idade entre os dois, durou até a morte de Jonatan no campo de batalha. A nota diz: Davi era bem jovem, apenas um rapaz, quando matou Golias, e tinha cerca de 30 anos quando Jonatan morreu. 1 Samuel 17:33. Jonatan, que morreu com mais ou menos 60 anos, pelo visto era cerca de 30 anos mais velho que Davi. Fim da nota. Em que se baseava o forte vínculo que existia entre esses dois amigos? Davi e Jonatan eram muito apegados, porque amavam a Deus e tinham forte desejo de permanecer fiéis a Ele. Isso criou um vínculo espiritual entre os dois. Cada um tinha qualidades que o outro apreciava. Jonatan, sem dúvida, ficou impressionado com a coragem e o zelo do jovem que destemidamente defendeu o nome de Jeová. Davi com certeza respeitava esse homem mais velho, que lealmente apoiava o modo de Jeová fazer as coisas e que, de forma abnegada, colocava os interesses de Davi acima dos seus. Como exemplo, veja o que aconteceu quando Davi estava passando por momentos difíceis na vida. Ele estava morando como fugitivo no deserto, enquanto fugia da ira do mau rei Saul, pai de Jonatan. Demonstrando notável lealdade, Jonatan tomou a iniciativa e foi encontrar-se com Davi para fortalecer-lhe a mão com respeito a Deus. 1 Samuel 23:16. Imagine como Davi deve ter se sentido quando seu querido amigo foi lhe dar apoio e encorajamento. A nota diz: conforme registrado em 1 Samuel 23:17, Jonatan mencionou 5 coisas para animar Davi. 1. Incentivou-o a não ficar com medo. 2. Garantiu-lhe que os esforços de Saul fracassariam. 3. Lembrou a Davi que ele receberia o reinado, como Jeová havia prometido. 4. Prometeu ser leal a Davi. E 5. Falou que até mesmo Saul sabia da lealdade de Jonatan a Davi. Fim da nota. Parágrafo 11. Pergunta. O que o exemplo de Jonatan e Davi lhe ensinou sobre amizade? O que aprendemos do exemplo de Jonatan e Davi? Em especial, aprendemos que a coisa mais importante que os amigos devem ter em comum são os valores espirituais. Quando fazemos amizade com pessoas que têm as mesmas crenças e os mesmos valores morais que nós e que também desejam permanecer fiéis a Deus, podemos compartilhar pensamentos, sentimentos e experiência que nos animam e nos fortalecem. Encontramos tais pessoas de inclinação espiritual entre nossos irmãos. Significa isso, porém, que todos os que assistem às reuniões no Salão do Reino são boas companhias? Não necessariamente. Como escolher amigos? Parágrafos 12 e 13. Parte A. Pergunta. Por que precisamos ser seletivos ao escolher amigos, até mesmo entre os irmãos? Parte B. Pergunta. Que dificuldade as congregações do primeiro século enfrentaram, levando Paulo a dar que fortes avisos? Mesmo na congregação, temos de ser seletivos se queremos ter amigos que vão nos edificar espiritualmente. Devemos achar isso estranho? Na realidade, não. Alguns cristãos na congregação podem levar mais tempo que outros para atingir a madureza espiritual, assim como alguns frutos numa árvore podem demorar mais para amadurecer. Por isso, em toda a congregação, encontramos cristãos que estão em estágios diferentes de desenvolvimento espiritual. Naturalmente, demonstramos paciência e amor aos que são novos ou estão fracos, pois queremos ajudá-los a crescer em sentido espiritual. Vez por outra, pode haver situações na congregação que exigem que tomemos cuidado com nossas amizades. Alguns talvez estejam tendo uma conduta questionável. Outros podem estar nutrindo ressentimentos e tendo um espírito queixoso. As congregações do primeiro século era comum enfrentaram esse tipo de dificuldade. Embora a maioria fosse fiel, alguns não agiam da maneira correta. Visto que alguns na congregação em Corinto não defendiam certos ensinos cristãos, o apóstolo Paulo advertiu a congregação: não sejais desencaminhados, mas associações estragam hábitos úteis. 1 Coríntios 15, 12 e 33. Paulo alertou Timóteo que mesmo entre os irmãos cristãos, poderia haver alguns que não agiriam do modo correto. Timóteo foi aconselhado a se manter longe dessas pessoas, a não se associar com elas. Parágrafo 14. Pergunta. Como podemos aplicar o princípio encontrado nos avisos que Paulo deu sobre amizades? Como podemos aplicar o princípio encontrado nos avisos de Paulo? Por evitar amizade com qualquer pessoa, quer dentro, quer fora da congregação, que poderia exercer uma má influência sobre nós. Precisamos proteger nossa espiritualidade. Lembre-se de que somos como esponjas. Absorvemos o modo de pensar e de agir de nossos amigos. Não podemos mergulhar uma esponja no vinagre e esperar que ela absorva água. Da mesma forma, não podemos nos associar com pessoas que exercem uma má influência e esperar absorver o que é bom. Parágrafo 15. Pergunta. Como você pode encontrar amigos de mentalidade espiritual na congregação? Felizmente, é fácil encontrar bons amigos entre nossos irmãos. Como você pode encontrar amigos de mentalidade espiritual na congregação? À medida que cultivar qualidades e atitudes piedosas, sem dúvida outras pessoas que também se esforçam em fazer isso se sentirão atraídas a você. Ao mesmo tempo, você talvez precise tomar medidas práticas para fazer novos amigos. Procure pessoas que têm as qualidades que você gostaria de ter. Siga o conselho da Bíblia de alargar-se, fazendo amizade com os irmãos independentemente de raça, nacionalidade ou cultura. 2 Coríntios 6, 13. Não se limite aos que têm a mesma idade que você. Lembre-se de que Jonatan era muito mais velho que Davi. Muitos que têm mais idade podem enriquecer uma amizade com sua experiência e sabedoria. O que se segue é informação adicional. Como fizemos boas amizades? No começo, eu achava difícil fazer amigos na congregação. Mas vi que ser ativo no ministério me ajudou a desenvolver qualidades como paciência, perseverança e amor altruísta. À medida que continuo a cultivar essas qualidades, Noto que pessoas que também se esforçam em fazer isso se sentem atraídas a mim, e agora tenho bons amigos. Shiveni. Eu orava para encontrar amigos dentro da congregação. Mas durante muito tempo, parecia que minhas orações não eram atendidas. Com o tempo me dei conta de que, na realidade, eu não estava me esforçando para fazer amigos. Eu não estava tomando a iniciativa. Mas, desde que comecei a agir em harmonia com minhas orações, não tenho dúvida de que Jeová as está respondendo. Ryan. Voltando ao capítulo. Quando surgem problemas. Parágrafos 16 e 17. Pergunta. Se de alguma forma um irmão nos magoar, por que não deveremos nos afastar da congregação? Visto que há pessoas de diferentes personalidades e formações na congregação, vez por outra podem surgir problemas. Um irmão pode falar ou fazer algo que nos magoe. Às vezes os problemas surgem por causa de diferenças de personalidade, mal-entendidos ou diferenças de opinião. Será que vamos tropeçar por causa disso e nos afastar da congregação? Não, se tivermos verdadeiro amor a Jeová e aos que Ele ama. Como Criador e Sustentador da vida, Jeová merece nosso amor e total devoção. Além disso, a congregação que Ele se agrada em usar merece nosso apoio leal. Assim, se de alguma forma um irmão nos magoar ou nos decepcionar, não nos afastaremos da congregação como forma de protesto. Jamais faríamos tal coisa. Não foi Jeová quem nos ofendeu. Nosso amor a Jeová nunca permitirá que demos as costas a ele ou a seu povo. Parágrafo 18. Parte A. Pergunta. O que podemos fazer para promover a paz na congregação? Parte B. Pergunta. Tomar a decisão de perdoar quando existe motivo válido para isso resulta em que bênçãos? O amor por nossos irmãos nos move a promover a paz na congregação. Jeová não espera a perfeição dos que ele ama. Devemos agir da mesma forma. O amor nos ajuda a desconsiderar pequenas falhas e a lembrar que todos somos imperfeitos e cometemos erros. O amor nos ajuda a continuar perdoando uns aos outros liberalmente. Colossenses 3:13. Nem sempre é fácil seguir esse conselho. Se permitimos que emoções negativas nos dominem, podemos ser levados a guardar ressentimento, talvez achando que por ficar com raiva, estamos de alguma forma punindo quem nos ofendeu. Na realidade, quando guardamos ressentimento, nós é que somos prejudicados. Tomar a decisão de perdoar quando existe motivo válido para isso traz ricas bênçãos. Isso nos dá paz no íntimo, preserva a paz na congregação e, acima de tudo, protege nossa relação com Jeová. Quando é preciso deixar de se associar com alguém. Parágrafo 19. Pergunta. Que situações podem tornar necessário que deixemos de nos associar com alguém? Vez por outra, é necessário parar de nos associar com alguém que deixa de fazer parte da congregação. Isso acontece quando a pessoa viola a lei de Deus, não se arrepende e é desassociada, ou quando rejeita a fé por ensinar doutrina falsa ou por se dissociar da congregação. A palavra de Deus nos diz claramente que devemos cessar de ter convivência com essas pessoas. 1 Coríntios 5:11 a 13. Pode ser muito difícil fazer isso quando se trata de um amigo ou parente. Será que seremos fiéis e obedientes, mostrando assim que nossa lealdade a Jeová e as suas leis justas está acima de tudo? Lembre-se que Jeová valoriza muito a lealdade e a obediência. A nota diz: para obter mais informações sobre como tratar pessoas desassociadas ou dissociadas, veja o apêndice, páginas 207 a 209. Fim da nota. Parágrafos 20 e 21. Parte A. Pergunta. Por que a desassociação é um ato de amor? Parte B. Pergunta. Por que é essencial que escolhamos bem nossas amizades? A desassociação é, na verdade, um ato de amor da parte de Jeová. Como assim? Expulsar um pecador não arrependido é uma demonstração de amor pelo santo nome de Jeová e por tudo o que esse nome representa. A desassociação protege a congregação. Os membros fiéis são protegidos da má influência de pecadores deliberados. Dessa forma, podem continuar adorando a Jeová, certos de que a congregação é um refúgio seguro neste mundo mau. A disciplina firme é uma demonstração de amor para com o transgressor. Pode ser justamente o que ele precisa para cair em si e dar os passos necessários para retornar a Jeová. Não podemos negar que nossos amigos exercem uma grande influência sobre nós. Por isso, é essencial que escolhamos bem nossas amizades. Se fizermos dos amigos de Jeová nossos amigos, amando os que ele ama, teremos as melhores amizades que existem. A influência deles nos ajudará a manter a determinação de agradar a Jeová.